Organização TBH Esportes. Chegou Menoterium. Diga adeus ao calorão, insônia, irritação e cansaço da menopausa. Menoterium é a solução de verdade. Agora em todas as lojas Droga Max.
Ouça agora o recado do Cláudio Rezende do Tiro de Meta. Para você que não é mais um leão na cama, a Clínica Alfamém tem privacidade total. É especialista em saúde sexual do homem. Já tratou milhares e milhares de pessoas que saíram satisfeitas com o tratamento da equipe do Dr. Carlos Pacheco. Mais de 10 anos no mercado. Clínica Alfamém, anote o telefone para agendar a consulta. 2526-7676, 2526-7676.
Tá certo, 6:26, nós estamos de volta com o nosso Tiro de Meta, agora para falar do Cruzeiro. É, ontem o Cruzeiro postou nas redes sociais, no Instagram, uma foto, presidente Pedro Lourenço, presidente do esporte, acertando ali a chegada, a contratação do Zé Lucas, uma negociação que vai envolver também outros jogadores. Então quem nos conta tudo é ele, Emerson Pancieri, que fala também da preparação do time para esse jogo contra o Botafogo. Cruzeiro que terá ausências, principalmente no meio campo, mas pode ganhar um reforço importante no ataque. Não é isso, Panci? Bom dia.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o Tiro de Meta da Itatiaia. O Cruzeiro contratando o volante Zé Lucas, jogador de 18 anos, atualmente no esporte, vindo então para a Toca da Raposa. E nesta negociação, o Cruzeiro podendo colocar o Murilo Rickman, meio campista, volante, e também o atacante Chico da Costa. O Chico da Costa ainda faltam alguns detalhes, mas o Murilo está mais adiantado. E é um acordo também que o próprio presidente do esporte, né, o Matheus Sotomayor, esteve na Toca da Raposa com o presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, e fecharam essa negociação. Vale destacar que o Cruzeiro vai pagar cerca de 20 milhões de reais ao esporte, o restante é em bônus, né, quase 9 milhões de reais com bônus e metas para ter o Zé Lucas no time principal. Também foi um trunfo em relação ao Flamengo, 60% sendo adquirido pelo Cruzeiro, 25% fica para o esporte, 15 fica entre o empresário e o próprio jogador. Agora o recado da HS Autopeças, que preparou um sábado muito especial para o ouvinte da Itatiaia. Tem até 10% de desconto para você, 10% de desconto à vista para você comprar a peça para o seu carro, peça de procedência, qualidade, para você pagar menos e ter tranquilidade na hora de você fazer a manutenção do seu carro. Ó, Glória, Lindéia, Céu Azul, Veneza, bairro Laranjeiras, vocês vão aproveitar todos os moradores desses bairros, as ofertas da HS Autopeças, sábado de descontos. O Tião preparou isso para você com Anderson Campos, com Henrique Hermano. Você vai aproveitar. Sobre o Cruzeiro, que vai a campo amanhã contra o Botafogo, uma boa notícia: o Arroio, participando de parte da atividade, ele até colocou nas redes sociais, né, que está de volta, que os planos de Deus são assim, teve uma dificuldade, né, uma lesão muscular ali na intertemporada, e é um atleta importante justamente no momento que o Cruzeiro perdeu o PEC, que deve ser operado ainda neste fim de semana, está já internado no Hospital Horizonte, Dr. Sérgio Campolina e a equipe do Cruzeiro para realizar essa cirurgia. Ainda no duelo contra o Botafogo, Lucas Romero volta de suspensão e quem sabe o Matheus Henrique permanece no time titular do Cruzeiro, já que o Gerson está suspenso, o Matheus Pereira também está suspenso. Mais de 30 mil. Tem presença segurada, é a Nação Celeste para empurrar o Cruzeiro. Cruzeiro que trabalha com o número de 40 mil torcedores. Segue com você, Nath. Um abraço.
Obrigada, Pancieri. Um abraço também. 6:29, um dos grandes nomes, hein, da Copa do Mundo, o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, foi anunciado ontem pelo Colo-Colo do Chile. Ele estava livre no mercado, chega ao time sem custos. Aos 40 anos, o Vozinha tá de casa nova, que seja uma trajetória de sucesso. Semifinal da Liga das Nações Feminina de Vôlei, Brasil e Itália em quadra neste momento. Empate em sets, 1-1, terceiro set. Brasil vai vencendo por 22-20. Muito obrigada pela companhia. O meu abraço. Tchau.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Jornalismo. Brasileiro gasta mais de R$1.000 por mês no supermercado.
Reportagem especial mostra desafios dos comércios locais de BH que resistem ao avanço tecnológico.
Loja de Belo Horizonte é furtada pela 30ª vez em 4 anos.
Trânsito e transporte são alterados para o Arraial de Belô, na Pampulha.
Defesa de Bolsonaro recorre de decisão sobre proibir visitas.
Lula deve oficializar candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo.
IPL vai confirmar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência.
Brasil lidera ranking mundial de cesarianas.
Nos hospitais públicos, cirurgias representam metade dos partos.
Lei autoriza a venda de spray de pimenta para a segurança das mulheres e essa lei divide opiniões.
Trump diz que vai disputar a presidência dos Estados Unidos em 2028.
Após 13 noites de ataques ao Irã, Estados Unidos anunciam novas ofensivas.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia, Fernanda Viegas.
Bom dia, Fabiano Frade.
Hoje, sábado, dia 25 de julho de 2026, da Itatiaia. A temperatura é de 15 graus.
O dólar é vendido a R$5,08. O euro comercializado a R$5,80. Poupança rende 0,5% ao mês.
Agora, as condições do tempo.
Neste sábado, o dia em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva isolada. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima deve chegar aos 28, com umidade relativa do ar, em torno de 40% à tarde. Repórter Aline Neves.
6:32, ir ao supermercado está cada vez mais caro no Brasil. Um estudo revela que o brasileiro gasta, em média, mais de R$1.000 por mês com compras básicas. Nas ruas de Belo Horizonte, os consumidores caçam promoções e admitem fazer malabarismo financeiro para fechar as contas do mês.
Os brasileiros gastam, em média, mais de R$1.000 por mês com compras de supermercado e procuram por ofertas em cerca de 4 estabelecimentos. Isso é o que revelou um estudo realizado pela empresa Dunnhumby, especializada em ciência de dados focada no varejo. A diretora de desenvolvimento de negócios da Dunnhumby, Alessandra Schima, detalha o que a pesquisa aponta sobre o perfil de comportamento dos consumidores.
O consumidor, ele não está concentrando todas as suas compras numa única rede. Ele declara frequentar quase 4 varejistas diferentes por mês, né? Para ser mais preciso, 3,6, combinando supermercado, atacarejos, canais digitais, que é um consumidor muito mais informado, né? Ele consegue fazer comparação de os preços online, ele utiliza aplicativo, ele declara participar de programas de fidelidade. Ele quer economizar, mas ele também mostra que não está disposto a abrir mão da qualidade. Que a gente percebe que o brasileiro, ele está, sim, cada vez mais multicanal. Ele vai buscar uma economia, né, uma compra grande no atacarejo, mas no dia a dia está lá no supermercado. Ele recorre, muitas vezes, a um canal digital pela conveniência, apesar dos sinais de recuperação em alguns setores, a inflação dos alimentos ainda pressiona o orçamento das famílias, né, e, como consequência, os consumidores passaram a buscar mais eficiência na forma como compram. Ao mesmo tempo, você tem, por um lado, a digitalização, que transformou a maneira como as pessoas compram, mas hoje também é muito mais fácil você comparar preço. Então, o consumidor, no final do dia, ele quer sentir que fez uma boa compra e não apenas uma compra barata.
O professor de economia da UFMG, Rafael Ribeiro, explica os fatores que levam a essa mudança de comportamento e o que contribui para a sensação de que a renda das famílias não é suficiente para as compras do mês.
O preço dos alimentos flutua. Então, assim, no ano passado a gente observou, ao longo do ano, uma pequena queda no preço dos alimentos, no índice geral. Esse ano a gente está tendo uma reversão desse ciclo, né? O preço dos alimentos, com alguns alimentos que eram mais caros, que acaba afetando, obviamente, a renda disponível das famílias negativamente. Contudo, a gente tem que lembrar também é que a massa salarial, ou seja, o salário real, que é o poder de compra real das famílias, exibiu uma leve recuperação. Aumento de poder de compra ao longo dos últimos anos, o mercado de trabalho está mais aquecido. Contudo, a gente não pode deixar de levar em consideração também que a renda disponível das famílias, ela não se deve única e exclusivamente ao custo de mercado. Tem uma série de outros custos também que afetam também essa sensação de poder de compra e bem-estar das famílias. Automóveis e mesmo imóveis, né, ficou muito mais caro do que era anteriormente. Fora isso, também a gente tem mudança no padrão de consumo das famílias mesmo. Hoje em dia a gente gasta muito mais dinheiro, por exemplo, com assinaturas de streaming. Então, no final das contas, quando as pessoas veem a renda disponível, ela parece que encolheu, né? Então, as pessoas estão mais endividadas. O Brasil atualmente está com uma taxa de juros muito alta, então isso acaba afetando muito e aumentando muito o custo do endividamento. E o padrão de consumo das famílias também mudou nos últimos anos. Acho que tudo isso tende a gerar essa sensação de perda de bem-estar e de encolhimento da renda disponível.
E quem fica responsável pelas compras da casa concorda que é preciso muito malabarismo para economizar e fechar as contas.
Maria de Lourdes Santos de Andrade, pensionista, 65 anos.
O que você está notando dos preços das coisas do supermercado? Tá caro?
Muito difícil. Cada um dia uma coisa, aí a gente está procurando aquele lugar que tem promoção.
Fica indo em vários supermercados?
Sim, porque senão não dá.
E no fim do mês, assim, tem que cortar alguma coisa, tem que ficar escolhendo?
Tem demais, escolher o básico para poder não ultrapassar a renda. Fruta, verdura, cada um dia tá um preço, a carne, cada um dia um preço. Aí a gente tá controlando para poder sobreviver.
Elisângela de Souza Viana, sou cantineira de escola.
O que você está notando dos preços nos supermercados? Está tudo caro mesmo?
Tá bem caro, viu? A carne principalmente. O que está mais baixo é o arroz, mas está muito caro as coisas.
O que você faz para conseguir economizar ali? Você pesquisa em vários mercados, acaba trocando pelo que está mais barato?
Ah, não, eu só vou num supermercado que eu já sei que é mais barato.
Você já vai no que você já conhece?
É, sim, isso. Vai vendo o que dá, né?
Gilberto Nobre, 54, caseiro. Tudo tá caro, né? A gente costuma comprar num lugar, a melhor opção é aquela mesmo.
Você acha que tá tudo salgado mesmo, não tem jeito, tem que comprar.
Tem jeito, é, de qualquer jeito tem que comprar e a gente escolheu o lugar mais barato pra economizar.
Repórter Giovana Meirelles.
6 horas, 37 minutos, loja na região noroeste de Belo Horizonte é furtada pela 30ª vez em 4 anos. Abalada, comerciante clama por mais segurança.
O estabelecimento comercial que fica no bairro Camargos, na região noroeste de BH, foi arrombado. Nesta ação criminosa, o suspeito levou uma lata de cerveja, uma luminária, uma caixa de som e alguns bancos de plástico. Além do furto, o criminoso ainda danificou o teto, o banheiro e a lateral do comércio. Nos últimos 4 anos, esta é a 30ª vez que o espaço é invadido. É o que contabiliza a dona do estabelecimento comercial, Neuza Santos, que clama por mais segurança.
Tem 4 anos e meio que estou aqui. A minha loja já foi arrombada mais de 30 vezes. Montei uma nova lanchonete com mais segurança, sem ter dinheiro, e não adiantou. Na loja nova já foi 4 vezes, só esse ano, de carnaval até hoje, 4 vezes que entraram na minha loja nova. Tem segurança, tem alarme, entra, aí eu venho, reforço tudo e não tá tendo jeito. Eu tô para desistir. O que é que eu faço? Tá difícil trabalhar e ver seu dinheiro indo embora. A situação não tá fácil, não tem segurança. Eu suportava a situação de manter isso aqui e é o que eu tenho. Eu investi, eu gastei dinheiro, eu tô devendo a loja. Devendo pessoas, devendo banco.
Em nota, a Polícia Militar informou que vai realizar mais rondas na região. Repórter Alice Brito.
6h39, ciúmes leva homem a matar outro em Belo Horizonte. As informações agora, ao vivo, com Célio Ribeiro.
Bom dia a todos. Um homem de 34 anos foi preso após confessar ter matado um outro homem de 32 no fim da noite desta sexta, no bairro Bom Sucesso, no Barreiro, em BH. A PM foi acionada por vizinhos que viram o autor dando facadas na vítima e ainda fechando os olhos dela antes de fugir. A principal testemunha do caso é uma mulher que já esteve relacionada com os dois envolvidos. Ela relatou aos militares que terminou o namoro com a vítima há mais de um ano e que terminou com o autor há cerca de 6 meses, mas mantinha contato com ele por ter comprado um veículo na mão do homem. Ela disse que recebeu um áudio da vítima dizendo que o autor havia tentado esfaqueá-lo e, por isso, precisaria de uma faca para matar o rival. Já a mãe do autor disse aos policiais que o filho chegou em casa no fim da noite dizendo que havia matado um homem e que, por isso, precisaria ir embora. Durante os trabalhos das autoridades, o autor voltou ao local do crime e se entregou. Ele disse que matou o desafeto após descobrir que ele teria se relacionado com a então namorada enquanto ainda estavam juntos. Ele confessou ter dado 3 facadas e, após verificar que o homem estava morto, fechou os olhos do cadáver. O autor foi preso em flagrante e o caso agora será investigado pela Polícia Civil. Repórter Célio Ribeiro.
6h40 a seguir aqui no Jornal da Itatiaia, sob gestão municipal, anel rodoviário pode ter apoio do Ministério Público para novas obras.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
6h42, o Ministério Público de Minas Gerais se posiciona a favor de novos recursos para o anel rodoviário de Belo Horizonte.
A declaração foi feita pelo Procurador-Geral de Justiça, Paulo de Tarso Moraes Filho, durante a assinatura do contrato para a construção do viaduto Ferradura. Segundo ele, o modelo que utiliza recursos de acordos judiciais e compensações urbanísticas para financiar obras de mobilidade poderá futuramente ser usado também em melhorias no anel rodoviário.
O município acabou de assumir essa obrigação. Eu acho importante a preocupação, e o prefeito deve sempre lembrar que quando ele cuida do anel rodoviário, ele está cuidando das pessoas, porque a maior parte das pessoas que utilizam o anel rodoviário são residentes em Belo Horizonte, que trafegam entre bairros, entre municípios, e utilizam aquele espaço. Uma coisa muito difícil é acionar a União para que cuidasse bem daquele espaço. Agora, com o município que vive o dia a dia das pessoas, eu acredito que terá uma maior sensibilidade para cuidar. Obviamente que é um impacto grande, a extensão todos nós conhecemos, mas acredito muito nas palavras do prefeito Álvaro Damião, que ele vai se empenhar para manter o anel rodoviário em boas condições de funcionamento.
Em caso de necessidade do município precisar de dinheiro, que é o grande problema, é o investimento. Há possibilidades de, por meio de medidas como essa, de reconstituição para esse viaduto, ser utilizado também no anel rodoviário?
Podemos sim, claramente pensar mais adiante agora, na perspectiva de possíveis futuros acordos, nós destinamos recursos para que haja também a manutenção e ali as melhorias necessárias no anel.
A prefeitura pode, de certa forma, pleitear isso?
Eu acho que é totalmente viável. E na medida em que nós fomos conseguindo os recursos para que constitua aí uma conta própria para essa finalidade.
Mas tem algo nesse sentido? Tem alguma discussão?
Ainda não, mas fica aqui com uma excelente ideia para que a gente possa contribuir mais uma vez, o Ministério Público possa contribuir para a melhoria da mobilidade urbana.
Ou seja, o Ministério Público coloca-se à disposição para ajudar a Prefeitura nesse processo de reintegração do anel rodoviário.
Tudo aquilo que for bom para os mineiros e para as mineiras é uma obrigação do Ministério Público. Nós sempre estaremos abertos ao diálogo para essa finalidade.
Ouvimos o Procurador-Geral de Justiça, Paulo de Tarso Moraes Filho. A Prefeitura de Belo Horizonte assumiu a gestão do anel rodoviário em junho do ano passado. E desde então é responsável pela conservação, limpeza, sinalização e intervenções na via. Entre as ações anunciadas estão a construção de 2 novas áreas de escape para caminhões na descida do bairro Betânia e o reforço da fiscalização para que veículos pesados utilizem apenas a faixa da direita em um dos trechos mais críticos da rodovia.
Agora são 6h45. O projeto piloto de Belo Horizonte conecta ambulâncias e hospitais para agilizar socorro a vítimas de infarto.
A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou um projeto piloto para integrar em tempo real o atendimento do SAMU aos hospitais de referência em casos especificamente de infarto agudo do miocárdio. A proposta é permitir que informações clínicas do paciente sejam enviadas em tempo real durante o transporte na ambulância. Nessa fase inicial, a tecnologia será testada em um número limitado de ambulâncias. O projeto também inclui treinamento das equipes para avaliar a integração entre serviços antes de uma possível expansão da iniciativa. O gerente do SAMU, Bruno Maia, explica o projeto.
O SAMU de BH, juntamente com outros SAMUs do país, foi convidado para esse projeto piloto em linhas específicas de cuidado, né, dos pacientes que são transportados pelo SAMU. E o nosso projeto piloto está voltado para o paciente da linha vermelha do infarto agudo do miocárdio. A ideia do projeto é que haja uma interoperabilidade entre as informações que são transmitidas em tempo real entre a ambulância, a central de regulação e as unidades, as UTIs inteligentes que vão receber esse paciente. Então, os equipamentos no projeto piloto estão instalados em 7 ambulâncias do SAMU de Belo Horizonte, são 6 USAs, são suportes de as unidades de suporte avançado, e uma unidade de suporte intermediário, que é a nossa CIV, e em 3 UTIs de hospitais em Belo Horizonte. É a UTI do Hospital das Clínicas, do São Francisco e da Santa Casa, que são UTIs que atualmente recebem pacientes para angioplastia primária, que são levados pelo SAMU de Belo Horizonte.
Na prática, quais vão ser as diferenças, né? Como funcionava antigamente e agora com esse projeto, o que é que vai mudar?
Até pouco tempo atrás, eu falo em questão de 3 anos, esses dados das ocorrências eram transmitidas por via rádio entre as equipes assistenciais, intervencionistas e a central de regulação. A central de regulação, então, através de ligação telefônica, passava esses dados, informações dos pacientes, né, transportados e atendidos na cena, para destinos hospitalares possíveis. A partir de agora, essas informações serão transmitidas em tempo real para todos os atores envolvidos no cuidado. Ou seja, a partir do momento que o paciente tem a instalação da monitorização em si, esses dados são transmitidos em tempo real para o médico regulador, que está na central de regulação das urgências, e, ao mesmo tempo, para as unidades que vão receber esse paciente, para as UTIs inteligentes. Então, todo mundo envolvido no cuidado do paciente acessa as mesmas informações ao mesmo tempo. E quais são essas informações? Principalmente os dados vitais, né? Então, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação, frequência respiratória, dados do eletrocardiograma, que são aqueles traçados que a gente faz nos pacientes com dor torácica, e também informes das bombas de infusão que injetam medicações em pacientes críticos.
E quais que são os principais desafios que esse novo projeto vem tentando resolver, né? A gente está falando sobre uma melhora no atendimento, uma agilidade. Explica um pouquinho para a gente.
O grande desafio do SAMU, Laura, é dar o recurso certo para o paciente certo, no tempo certo que o paciente precisa. É um recurso que é finito e, por isso, tem que ser usado da forma racional, de forma muito responsável, né? Uma vez atendido, esse paciente ele precisa ser destinado ao melhor caminho possível, ou seja, um serviço terciário, né, no caso do infarto agudo do miocárdio, que vai, de fato, tratar aquele paciente. Então, as informações precisam ser assertivas no melhor tempo possível.
Repórter Laura Gorino.
6:49, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia, tradicional, o tradicional arraial de Belô. Agita final de semana na capital mineira.
Refou, meu bebezinho. Tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe. Primeiro que eu não sou bebê. Segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
10 para 7. Mais de 80 mil pessoas devem participar dessa edição do Arraial de Belô, que segue até o dia 2 de agosto. Para além da presença de artistas como Mumuzinho e Felipe Araújo, a principal atração do evento é a competição de quadrilhas, que já começa com a apresentação de 26 grupos neste fim de semana.
O presidente da Belotour, Eduardo Krubinel, explica o que está sendo preparado para essa edição.
A gente tem durante esses dias as apresentações das 43 quadrilhas que fazem parte da construção do Arraial conosco desde a sua primeira edição e são o nosso ápice do evento, né? Além das quadrilhas, nós teremos a apresentação de artistas de renome nacional. Nós vamos ter esse ano aula de forró aqui durante os dias do evento. Apresentação de DJs, então nós vamos ter bandas de forró se apresentando também ao longo do evento. Mais uma vez esse ano, o Mercado Central trazendo 6 bares desse ícone de Belo Horizonte para compor a Vila Gastronômica, assim como os vencedores do Prato Junino, que vão fazer a sua reinterpretação de receitas típicas dos festejos juninos, com reaproveitamento dos alimentos em sua forma integral. Este ano o tema foi da casca ao coração, buscando fazer esse reaproveitamento total dos alimentos. Além disso, nós temos brincadeiras. Esse ano nós teremos a Jornada Produtiva e Economia Solidária aqui conosco também, trazendo outros tipos de alimentação para as pessoas. Pela primeira vez, os vencedores de um concurso da quitanda e da confeitaria estarão conosco. Os vencedores de 2025 vão estar aqui comercializando também essas gostosuras que eles prepararam e que venceram no ano passado. O evento é gratuito, mas a gente está incentivando muito que as pessoas que tiverem interesse, que gostem desse movimento, que tragam a doação de alimento. A gente vai ter um espaço separado, porque esses alimentos vão ser direcionados para o banco de alimentos da prefeitura. Alimentos não perecíveis, por favor.
Ouvimos o presidente da Belotour, Eduardo Krubinel.
6:52 e há uma operação especial de trânsito e transporte exatamente para organizar esse fluxo. Muita gente seguindo para a região da Pampulha para conferir o Arraial.
Quem pretende curtir a folia no Arraial de Belô neste fim de semana vai contar com uma linha especial de ônibus para facilitar a ida e volta para casa. A BH Trans montou uma operação especial de trânsito e transporte para o evento, que é realizado no Mineirinho. A linha especial 55 vai ligar a região da Pampulha ao centro de BH e a Savassi hoje e amanhã, com partidas a partir de 9:30 da noite, e intervalos entre 15 e 20 minutos, conforme a demanda de passageiros. Além disso, as estações Move Mineirão e UFMG terão funcionamento estendido até às 4 da manhã. A operação também vai contar com agentes da BH Trans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar para orientar motoristas e pedestres durante a realização do evento. Repórter Gustavo Cícero.
Faltam 7 minutos para 7 horas. Daqui a pouco, reportagem especial mostra a resistência dos comércios locais de Belo Horizonte que continuam de pé em meio aos avanços digitais.
Olá pessoal, sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escura Potente vai de etanol. A cada R$50 em etanol concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros e Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de 1 ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
Domingo de decisão no Campeonato Mineiro do Módulo 2. Acompanhe pela Itatiaia, Valério e Vila Nova. Direto de Itabira, a partir das 2:45 da tarde. É jogo com imagens ao vivo e de graça no YouTube. Só a vitória interessa ao Leão do Bonfim para continuar na briga pelo acesso. Oferecimento, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
6:54, em meio aos avanços digitais, os tradicionais comércios de bairro sobrevivem ao passar de geração em geração. Você confere agora a reportagem especial sobre o segredo da longevidade dos negócios locais em BH.
Herdeiros do Balcão. Como comércios de bairro que atravessaram gerações se mantêm de pé em meio ao avanço digital. Belo Horizonte mantém viva a tradição do comércio de rua raiz
Aquele que, além de produtos e serviços, oferece aconchego, um dedo de prosa no balcão e a boa e velha caderneta da confiança com os clientes. Enquanto os avanços digitais tomam conta das lojas da cidade, alguns comerciantes que estão há décadas nos bairros afastados do centro fazem questão de passarem o bastão para os filhos, netos e sobrinhos. É o caso do senhor Antônio Menezes, de 86 anos. Desde 1973, ele tem um açougue na rua Isabel Bueno, no bairro Jaraguá, região da Pampulha. As carnes que o senhor Antônio vende são diferenciadas, frescas. O idoso tem 11 filhos e, atualmente, é a filha caçula, de 54 anos, e o sobrinho, de 42, que empreendem e tomam conta do estabelecimento. Mas ele faz questão de ir de domingo a domingo ao local para ajudar no que pode.
Só minha filha que toma conta e o gordinho. O que pega é só um serrote, um dianteiro, uma bandinha de porco. Tá dando pera de levante para pagar aluguel, pagar as despesas, contador. E minha carne é fresca, não é carne de caixa. Só que todo dia desossado aqui. É um pouquinho, mas é tudo fresquinho, sabe? É qualidade. E todos os dias, de domingo a domingo, eu venho no meu trabalho. Só para ajudar um pouquinho e vou embora.
Senhor Antônio revela que os clientes são fiéis. Ele faz questão de chamá-los pelo nome. Muitos, infelizmente, já se foram.
Ah, tem muitos lá da Lagoa da Pampulha, igual eu tenho o doutor Agílio, que sai de lá, compra carne aqui. Tem o João da Caixa Econômica, que mora do lado de lá também. Eu tenho vários fregueses do lado de lá da Lagoa, os antigos. A maioria já está indo embora.
Mas, como nem tudo são flores, senhor Antônio revela que são muitas as dificuldades para manter o negócio de pé, principalmente pela facilidade em encontrar carnes nos supermercados e grandes açougues. Ele se emociona ao revelar o motivo que o mantém firme no comércio.
Eu trabalho para ajudar minha filha aqui no açougue, para poder ter o dinheirinho para poder pagar o plano de saúde, porque eu, meu, da minha mulher e o dela, fica nos 4 mil. Então, não tem jeito, pagar aluguel, pagar contador, pagar conta de luz, é muita coisa, sabe? Então, eu vou te falar, tá difícil pra gente.
A história do senhor Antônio exemplifica o desafio e a força da sucessão familiar no comércio raiz de bairro. O presidente da CDLBH, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Marcelo de Souza e Silva, destaca que a longevidade desses negócios depende do vínculo emocional e social que o comerciante cria com a comunidade.
O comerciante, o prestador de serviço, ele tem que criar esse relacionamento ali, né? Criar raiz, né? E quando ele cria essa raiz, ele faz parte da vida daquela comunidade, daquele bairro. E ele traz os filhos, né? Traz ali a sua família também para participar disso. Por quê? Porque ele também relaciona não só ele como empreendedor, mas também ele como família, né? Ele como pessoa. Então, ele participa do clube do bairro, ele participa da igreja do bairro, ele participa ali de várias atividades. Então, a família também incorpora ao negócio. E aí você tem a sucessão muito mais facilitada nesses empreendimentos de bairro.
A resistência das lojas físicas de bairro pode ser relacionada em uma pesquisa realizada pela FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Segundo o levantamento, cerca de 36,9% dos microempreendedores individuais mineiros atuam em endereço fixo, enquanto 22,9% trabalham de forma itinerante. A internet aparece em terceiro lugar, utilizada por 18,5% dos empreendedores. O Wellington Rogério do Nascimento, de 66 anos, mora e trabalha no bairro Jaraguá. É cliente do senhor Antônio e de outros comerciantes locais. Ele fala com satisfação que ali tem de tudo.
Aqui tem tudo. Tem um colchão, tem farmácia, tem tudo, tudo, tudo. O comércio cresceu demais no bairro Jaraguá. Você quer alguma coisa, não precisa sair, pegar o osso aí para ir para fora. Praticamente pode comprar tudo aqui.
Amanhã, no último episódio da reportagem especial sobre o empreendedorismo que mantém a tradição e sobrevive em meio à era digital, você vai entender a importância do comércio de bairro para a economia de uma grande cidade como Belo Horizonte.
Repórteres Aline Campolina e Rômulo Ávila. Trabalhos sonoros Leonardo Martiniano.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Defesa de Bolsonaro recorre contra a proibição de visitas de aliados políticos.
Lula lança hoje candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo.
IPL confirma Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência.
Subsídio da gasolina segura preços, mas exige prazo de validade fiscal.
Construção de novo fórum vira alvo de disputa em cidade do Centro-Oeste Mineiro.
Escalada da guerra no Oriente Médio pressiona custo da construção em Minas.
Trump diz que vai disputar a presidência do Estados Unidos em 2028.
Após 13 noites de ataques ao Irã, Estados Unidos não anunciam novas ofensivas.
Atlético surpreende e anuncia a contratação de atacante uruguaio Thiago Borbas.
Sem Gabriel Peck, Cruzeiro pode ganhar nova opção no ataque para o duelo contra o Botafogo.
E impedimento semiautomático começa a valer hoje no Brasileirão.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeat, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:02, Jornal da Itatiaia. Hoje é sábado, 25 de julho de 2026. Você está na companhia de Fabiano Frade e Fernanda Viegas. Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo.
Agora as condições do tempo.
O fim de semana começa com instabilidade no centro-sul e oeste de Minas Gerais. Neste sábado, a circulação dos ventos e disponibilidade de umidade em médios níveis da atmosfera favorecem o desenvolvimento de instabilidade no centro-sul e oeste mineiro, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva a partir da tarde. Não se espera grandes volumes, mas sim rajadas de vento, muitos raios e não se descarta a possibilidade de granizo em pontos isolados. Em PH, o sábado será de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva isolada. Aqui na capital, a temperatura máxima deve chegar aos 28 graus. Repórter Aline Neves.
7:03, sábado agitado nas convenções partidárias em São Paulo. Na esquerda, o presidente Lula lança oficialmente a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Já na direita, o PL vai confirmar a candidatura de Flávio Bolsonaro com a presença do presidente da Argentina, Javier Milei. O repórter Mardélio Couto acompanha de perto e traz os detalhes para a gente. Bom dia, Mardélio.
Muito bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes que nos acompanham. Realmente, o dia será movimentado aqui no estado de São Paulo em relação a convenções. No campo da direita, considerado uma liderança do campo conservador na América do Sul, o presidente da Argentina, Javier Milei, é o principal convidado da convenção nacional que vai confirmar daqui a pouco o nome do senador Flávio Bolsonaro como o candidato do PL na disputa pelo Palácio do Planalto. Milei desembarcou ontem por volta de 11 horas da noite no aeroporto internacional de Guarulhos e depois seguiu para um hotel na região central da capital paulista. Nos dois locais, ele passou discretamente e não concedeu entrevistas à imprensa. A convenção do PL começa a concentração daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã, e o evento está previsto para começar às 10 no estádio Pacaembu, na capital paulista. Apesar de já ter dado declarações públicas de apoio à candidatura de Flávio, a presença de Milei na convenção do Partido Liberal fortalece uma tese que tem sido defendida pelo campo conservador: a importância de se unir para derrotar os partidos da esquerda. Esta união de políticos de direita para desbancar candidaturas progressistas na América do Sul está sendo chamada de Onda Azul. Antes de seguir para a convenção, Milei, daqui a pouco, por volta de 9 horas da manhã, será recebido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também é candidato à reeleição no Palácio dos Bandeirantes. Milei irá receber a comenda Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria concedida pelo Estado de São Paulo. Essa medalha é concedida tradicionalmente a brasileiros e estrangeiros que prestaram serviços que contribuíram para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e do Brasil. Na sequência, Tarcísio e Milei, após esse evento, vão seguir para a convenção do PL, que irá confirmar o nome de Flávio Bolsonaro. No campo da esquerda, com a presença do presidente Lula, o PT também vai oficializar nesta manhã, por volta de 9 horas, a candidatura do ex-ministro Fernando Haddad na disputa pelo governo de São Paulo. Em um aceno do Partido dos Trabalhadores aos eleitores do interior de São Paulo, a convenção vai ser realizada na Arena Concórdia, em Campinas. Há uma leitura interna entre os petistas de que Haddad precisa do apoio do interior do estado, onde o PT tradicionalmente não vence, para tentar derrotar o atual governador e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que tem aparecido como favorito nas pesquisas eleitorais até aqui. A presença de Lula na convenção também é um aceno da alta cúpula petista de que vai tratar São Paulo como um estado prioritário. A Itatiaia acompanha as duas convenções e atualiza todos os detalhes ao longo da programação. De São Paulo, repórter Marcelo Couto.
7-7. Defesa de Bolsonaro pede que ministro Alexandre de Moraes reconsidere a decisão que proibiu o ex-presidente de receber aliados para articulações eleitorais e de divulgar manifestos políticos.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que proibiu Bolsonaro de receber visitas com finalidade político-eleitoral e também de divulgar manifestações desse tipo, direta ou indiretamente. Os advogados pedem que o próprio Moraes reveja a decisão ou que o recurso seja analisado pela primeira turma da corte. No recurso, a defesa afirma que as restrições são genéricas, não têm respaldo constitucional e acabam limitando a liberdade de manifestação do ex-presidente. Os advogados dizem que a suspensão dos direitos políticos não impede Bolsonaro de expressar suas ideias e citam como precedente uma carta escrita pelo presidente Lula durante a prisão na Operação Lava Jato no ano de 2018. Também, hoje, um boletim médico informou que Bolsonaro não apresentou novos episódios de soluços nos últimos dias e respondeu positivamente ao aumento da medicação depois de uma crise que durou cerca de 36 horas na última semana. Segundo a equipe médica, o ex-presidente permanece estável, apresenta melhora nos movimentos do ombro direito, mas ainda enfrenta instabilidade no equilíbrio em razão dos efeitos colaterais dos medicamentos. As medidas foram impostas por Moraes depois que o senador Flávio Bolsonaro, até para te contextualizar, você ouvinte aqui da Rádio Itatiaia, depois que o senador publicou nas redes sociais uma carta escrita por Bolsonaro. Para Moraes, o documento tinha um caráter político-eleitoral e descumpria as restrições impostas ao ex-presidente. Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e está proibido de utilizar as redes sociais, inclusive por meio de terceiros. De Brasília, Aline Peçanha.
7:09. A seguir aqui no Jornal da Itatiaia, disputa por terra trava obras do novo Fórum de Bambuí, no Centro-Oeste de Minas.
O
seu GWM 0 km está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
Pão de queijo é top food.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Elos Itatiaia. O elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
A tecnologia está transformando a indústria e mudando também o perfil dos profissionais procurados pelas empresas. Máquinas conectadas, sistemas digitais e inteligência artificial ampliam a produtividade, mas exigem conhecimentos atualizados e capacidade constante de adaptação. Essa realidade já aparece em diferentes segmentos, da indústria automotiva à produção de medicamentos, e mostra que a especialização se tornou decisiva para aproveitar novas oportunidades. Diante de mudanças tão rápidas, de que maneira empresas, trabalhadores e instituições de ensino podem avançar juntos na preparação para as profissões que a indústria moderna precisa? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
7h11, a construção do novo Fórum de Bambuí no centro-oeste de Minas virá alvo de disputa entre a Prefeitura, o Tribunal de Justiça e produtores rurais.
O projeto prevê a instalação da nova sede do Judiciário em parte do Parque de Exposições da cidade, um dos espaços mais tradicionais do município. Mesmo após decisões judiciais favoráveis à obra, moradores e representantes do setor agropecuário continuam defendendo que o fórum seja construído em outro local. A área destinada ao empreendimento tem cerca de 4,6 mil metros quadrados e foi desapropriada pela Prefeitura para ser transferida ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A desapropriação foi contestada por integrantes do Sindicato Rural em uma ação popular, mas a Justiça manteve a validade do procedimento e autorizou o prosseguimento do projeto. Apesar da decisão judicial, o impasse continua. Isso que nos explica o produtor rural e ex-presidente do Sindicato Rural, Onofre de Oliveira Faria.
Essa desapropriação foi um ato impensável do ex-prefeito de Bambuí e o pessoal entrou na justiça, foi para o juízo de Bambuí, chegou lá, ele negou que pudesse desapropriar o terreno porque era inconstitucional. No entanto, o processo seguiu para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, o tribunal passou por cima e decretou que iria ser no lugar desapropriado. Por que eu sou contra a desapropriação? Primeiro, Bambuí é uma cidade privilegiada, tem um parque no centro da cidade que atende a todos os bairros da região, tanto as pessoas de bom poder aquisitivo quanto aquelas pessoas com menos poder aquisitivo.
O atual prefeito Firmino Júnior informou que busca uma solução negociada.
Tem pessoas que vão ser a favor e pessoas que vão ser contrárias. Fato é que lá atrás, as duas instituições envolvidas, né, na época o prefeito eleito e o presidente do sindicato, optaram por fazer. Teve um questionamento judicial, a justiça entendeu que esse procedimento estava correto.
Já para o ex-prefeito, é possível preservar as atividades agropecuárias e, ao mesmo tempo, oferecer ter uma estrutura mais adequada para o funcionamento da comarca.
Quem escolheu o local foi o próprio Tribunal de Justiça. E que, no meu modo de pensar, seria o melhor também pela localização e pela valorização da rodoviária e a valorização daquela área ali em volta, até do próprio parque de exposição. Alguma questão do barulho. Primeiro, é uma festa de exposição uma semana por ano, não tem barulho. E é período de férias judicial, nem atrapalha nada o fórum com festa de exposição. E o valor de 700 mil que o município se propôs a pagar pela aquela área de cerca de 5 mil metros quadrados, em assembleia, o Sindicato Rural aceitou a proposta. A Câmara também aprovou a desapropriação por esse valor. E depois a Câmara aprovou também por unanimidade a doação do terreno para a construção do fórum.
Integrantes do Sindicato Rural também apontam supostas irregularidades no processo de desapropriação. Segundo eles, há dois decretos municipais, de número 3.186, ambos datados de 25 de abril de 2023, mas com textos e metragens diferentes para a área desapropriada. O grupo afirma ainda que o memorial descritivo anexado ao segundo decreto foi elaborado semana depois da data de publicação do documento. Isso é quem explica o produtor rural Alexandre Alzamora.
O que dá para entender de colocar um fórum dentro do parque, a intenção é destruir o parque. Agora, com esse prefeito atual, foi feito um acordo aí pelo juizado aí, né, entre as partes de um processo que existe, para dar a solução desse terreno alternativo. Nas normas do judiciário para se escolher um novo terreno, lá é bem claro que o terreno tem que ser acima do nível da rua e com a declividade máxima de 10%. O do parque é um terreno com muita declividade e abaixo do nível da rua. Isso nós mandamos lá para o tribunal, que isso vai gerar um custo extra ao valor orçado de mais de 30%. Nós estamos falando aí de 5, 6 milhões sem necessidade.
Em nota, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que a construção do novo Fórum de Bambuí seguiu critérios técnicos e foi aprovada pelos órgãos internos da instituição. Segundo o JMG, o terreno ao lado do Parque de Exposições foi o único que atendeu às exigências de área, topografia, infraestrutura e sistema vário, entre todas as opções analisadas. O tribunal destacou ainda que a desapropriação e a doação da área foram realizadas pelo município e que a sua atuação se restringe à análise da adequação técnica do terreno, sem interferir na decisão sobre a desapropriação. A obra está orçada em 15,3 milhões de reais, com previsão de início em dezembro de 2026. A conclusão em abril de 2028. Moradores de Bambuí também expuseram suas opiniões sobre o tema.
Bolivar Tavares Júnior, aposentado. Eu acho que ali não é lugar de fórum. Ali é um lugar de parque de exposição. Como é que vai misturar um fórum onde precisa de concentração, estudo, misturar de leilão, gado berrando, mexendo? Como é que eles vão resolver isso?
Meu nome é Luísa, eu tenho 35 anos, eu sou professora. Nós somos contra a construção do fórum aqui no lugar do parque de exposição. Alguns moradores disponibilizaram um outro espaço, infelizmente. A cidade perde, né?
Repórter Laura Gorino.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar. A camisa verde que transforma.
O Banco do Brasil destina 210 bilhões para o financiamento da safra 2026-2027. Desse total, 26 bilhões e 300 milhões de reais vão ser direcionados aos produtores mineiros.
Opa, o Giro Agro deste sábado está no ar e hoje para falar de 210 bilhões de reais que serão investidos pelo Banco do Brasil no Plano Safra Nacional. Em Minas, 26,3 bilhões para os produtores. E por isso a gente conversa agora com o vice-presidente de negócios e atacado. Atacado é o que movimenta ali junto com as cooperativas, os prestadores, né, de serviço desse setor, o Francisco La Sálvia, do Banco do Brasil. Vice-presidente, seja muito bem-vindo aqui a Itatiaia.
Fabiano, prazer estar aqui com vocês nesse sábado.
Conta uma coisa, desses 210 bilhões de reais, a gente está falando aí para o pequeno, para o médio, para o grande produtor.
Perfeito. Esse é o plano safra do Banco do Brasil e nós vamos executar exatamente o que nós fizemos para o plano safra 2025-26. Agora o 26, 27, os 210 bilhões de reais. Quer dizer, nós vamos continuar atendendo o nosso cliente como nós já viemos fazendo, sejam eles pequenos produtores, os grandes produtores, as grandes empresas, cadeias de valor. Então, o Banco do Brasil continua sendo o banco do agronegócio do Brasil.
Quando a gente fala desse investimento, eu falei aqui, né, de Minas Gerais, a importância de Minas, né, está ali entre os três principais estados agrícolas, e a gente
têm uma mesma característica, por exemplo, o café, por exemplo, tem uma força aqui, a soja no Mato Grosso, há um estudo para que isso também aconteça e atenda esse produtor, né?
Então, nós guardamos a particularidade de cada estado. Como você falou, Minas Gerais é um estado super importante, né? Desses 210 bilhões, nós vamos executar aqui 26 bilhões, mais de 26 bilhões de reais de plano safra, né? Algumas culturas são mais importantes aqui, como o café você falou, como o café no Espírito Santo também. Quando a gente olha um pouquinho para os Mato Grossos, a gente está falando mais de soja, talvez um pouquinho de bovicultura. Mas o grande diferencial e o nosso grande trabalho é, através desses mais de 800 municípios aqui de Minas Gerais, a gente conseguir entender qual que é a necessidade do produtor, ou das empresas, ou das grandes empresas, poder fazer com que esse dinheiro chegue à mão dessas pessoas de uma forma correta e que a gente consiga executar o melhor plano safra.
E, de alguma maneira, esse dinheiro tem uma possibilidade de pagamento melhor por parte do produtor, que já é uma característica do plano safra, né?
É, perfeito. Nós conhecemos o produtor há muito tempo. Aliás, quando a gente fala de interiorização no Brasil, né? Quem participou disso foi o Banco do Brasil, não foi diferente aqui em Minas Gerais. Então, nós conhecemos, nós temos uma dinâmica de entendimento da capacidade de endividamento do nosso produtor rural e nós queremos apoiá-lo nesse crescimento, no plano de safra que a gente quer que seja recorde em termos de produção, e nós usamos toda essa inteligência para entender como é que nós podemos atender melhor cada cadeia produtiva do negócio.
A gente está até produzindo uma reportagem especial, logo logo a turma que está nos acompanhando vai ouvir, falando muito dessa questão da tecnologia no agro, que ainda é algo que está em avanço, mas ainda precisa avançar muito mais. Passa pelo crédito rural, o produtor hoje está buscando melhorias tecnológicas, de inovação, a partir desse crédito?
Tudo passa pelo crédito, né? Eu acho que o investimento em crédito, ele vai embarcar a tecnologia. E a tecnologia, ela é necessária e não existe agronegócio sem tecnologia. Nas nossas conduções de projeto de crédito, de processo de crédito, a tecnologia embarcada, ela já faz parte desse processo.
Muito bem, a gente agradece demais ao vice-presidente de negócios e atacado do Banco do Brasil, Francisco La Sálvia, Fabiano Frade, Itatiaia Agro.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e sindicatos rurais. A camisa verde que transforma.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar. A camisa verde que transforma.
7h21, a gente muda de assunto porque aconteceu um acidente na Grande BH. De volta ao nosso repórter Célio Ribeiro com as informações. Célio.
Informação de momento, acidente na Avenida Petrobras, no bairro Petrovale, em Ibirité. Segundo informações iniciais, um Fiat Uno bateu de frente com um caminhão. A motorista do carro está presa às ferragens e há relatos de vazamento de combustível de um dos veículos no local da batida. O Corpo de Bombeiros está a caminho do local, já informou o acidente, mas até o momento não há mais detalhes sobre essa ocorrência. Estão confirmando acidente no bairro Petrovale, em Birité, na Avenida Petrobras. Um Fiat Uno bateu de frente com um caminhão e a motorista do veículo de passeio está presa às ferragens. Repórter Célio Ribeiro.
7h22. A seguir aqui no Jornal da Itatiaia, especialista aprova subsídio da gasolina, mas alerta sobre o risco às contas públicas.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp. 31 10 10 30. Anote aí. 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH. Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp. 31 10 10 30. Anote aí. 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos, foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas. Em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
7:25, com a prorrogação do subsídio de 44 centavos por litro na gasolina devido à alta do petróleo, especialista alerta que a medida freia os preços, mas exige prazo de validade para não prejudicar as contas públicas.
Especialista ouvido pela Itatiaia avalia que a prorrogação da chamada subvenção à gasolina foi acertada para conter os efeitos da alta do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio.